diesel. Aqui, então, a refinaria Abreu e Lima, que há uns 2 anos era terraplanagem o tempo inteiro. Aqui a gente já vê o avanço não só do processo de terraplanagem, mas de construção da refinaria, 41% realizados. A Prêmio 1 no Maranhão, que tem 17% da terraplanagem já realizada. O Compérsio Rio de Janeiro, 24% realizado. A refinaria, a Repar, no Paraná, 93% realizado, da melhoria de qualidade para a produção de combustível com maior qualidade. Revitalização da indústria naval, esse é um dos grandes destaques, sempre foi um dos grandes destaques do PAC, os investimentos nacionais para a produção de embarcações para serem usadas no país. Aqui, no fundo da frota de marinha mercante, neste ano nós contratamos 158 empreendimentos, sendo 5 estaleiros e 153 embarcações. E no Promef, de expansão da nossa frota petroleira para a Petrobras, no chamado Promef 1, nós temos 23 navios em construção e no 2, 8 navios em licitação e 18 em construção. A Presidenta da República, acho que a gente vai mostrar até aí, pode passar. A Presidenta da República acabou de entregar, há 10 dias, eu acho, o Celso Furtado, o primeiro navio aí do lote do Promef 1, lá no estaleiro Mauá, que tinha 77% realizado, foi ao mar na 10 dias, mais ou menos. Vai lá. Eixo Cidade Melhor. Eixo Cidade Melhor aqui, começando então os eixos que têm a ver com infraestrutura social e urbana. Aqui, na área de saneamento, toda essa área é realizada por estados e municípios, então o governo federal seleciona projetos e eles são executados por estados e municípios. Então, no ciclo 2007-2009, nós selecionamos 25 bilhões de reais em projetos para estados e municípios, quase 4 mil empreendimentos em quase 2 mil municípios. E em 2011-2014, nós já selecionamos 6,7 bilhões de cerca de 30 bi, mais ou menos, que estão reservados para saneamento. São 600 empreendimentos em 340 municípios. Do ciclo de seleção 2007-2008, quase tudo iniciado, com execução média de 53%, ou seja, obras que devem entrar, devem ser concluídas entre esse ano e o começo do ano que vem e que já vão dar um impacto muito importante nos nossos indicadores de saneamento. Aqui, só para pegar o mais antigo e o mais recente da seleção atual, metade do selecionado já foi contratado. Pode passar. Aqui a gente tem, então, esgotamento em Santa Luzia, esgotamento em Guarulhos, 70% executados. Aqui em Jacareí, 67%. Em Salvador, na Bahia, 27%. Em Vitória da Conquista, também na Bahia, 42%. Em Camaçari, também Bahia, 53%. Olha o tamanho do emissário. Em Feira de Santana, 88%. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, 88%. Em Londrina e Cambé, no Paraná, 81%. Aqui, um trabalho muito importante, que nós escolhemos projetos integrados na Bacia dos Sinos, Guaíba e Gravataí, que abastece a região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós escolhemos projetos em toda a bacia para poder tratar e liberar todos os rios para abastecimento da população da região metropolitana de Porto Alegre. Então, temos 58% executados do projeto Ponta da Cadeia. Florianópolis, Santa Catarina, 78%. Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 72%. São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo, 66%. Paranaguá, 53%. Aqui, saneamento integrado, que é necessário também fazer habitações. Em Jaboatão dos Guararapes, 65%. Oh, melhorou. Resíduos sólidos, aqui, aterro sanitário em São Paulo, na capital, 65%. E passamos à prevenção em área de risco. É uma área nova no PAC, relativamente nova, que se compõe de obras de drenagem, para combate a enchentes e de também combate a deslizamento de encostas. Nesse caso de drenagem, entre 2007 e 2009, nós selecionamos mais do que 5 bilhões de reais. Desses, 95 já tem obra iniciada, também com mais do que 50% de execução. E agora, entre 2011 e 2014, nós já fizemos a primeira seleção, onde nós selecionamos 4 bilhões de reais, 61% disso já foi contratado por estados e municípios. Na área de encostas, nós temos 1 bilhão de reais reservado para isso, para obras de prevenção de deslizamento em áreas de encostas. Já selecionamos mais de 500 milhões em 10 estados e 77 municípios que têm maior incidência de deslizamentos, com inclusive ocorrência de mortes nos últimos 5 anos, e desses 68% já foram contratados. Então, aqui a gente tem exemplo de drenagem urbana, né, combate a enchentes em Ourinhos, em São Paulo, 69%, em São Luís do Maranhão, 1/3, em São José dos Pinhais, no Paraná, 11%, em Piçarra, Santa Catarina, 50%, em Porto Alegre, 58%, mobilidade urbana. Então, aqui, mobilidade urbana, nós também ampliamos muitos recursos previstos para essa modalidade no PAC 2, especialmente porque temos o entendimento de que a área de mobilidade é uma das mais importantes a ser enfrentadas nas nossas metrópoles. Por isso, a presidenta já fez, já selecionamos os 4 primeiros municípios, metrô em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, com corredores de ônibus metropolitano também, e Salvador. No próximo mês, provavelmente, serão anunciados os outros municípios e estados que serão beneficiados. São todos municípios com mais de 700 mil habitantes, exatamente para concentrar o recurso onde isso é um problema mais sério. Foram iniciadas as obras do aeromóvel em Porto Alegre e a construção de 15 trens elétricos em Recife. Temos 10 obras em andamento, nós vamos ver as fotos, não preciso ficar falando aqui. Vamos lá? Então, em Recife já foi entregue o segundo veículo leve sobre trilhos, 89% realizado. Vai lá. O metrô de Fortaleza, 78%, aqui a estação. Aqui o Transurb, lá em Porto Alegre, 72% realizado. Aqui o aeromóvel do Porto Alegre, começou esse ano e já está com 45% realizado. Pavimentação. Essa também é uma área nova no PAC, com a mesma lógica de atacar os principais problemas urbanos. Nós temos uma previsão de 6 bilhões de reais, selecionamos 198 municípios, 1,8 bilhão, nos vários grupos aqui. Grupo 1 são os grandes municípios, maiores que 100 mil habitantes no sul e sudeste, mais que 70 mil no norte, nordeste e centro-oeste. O G2 é entre 50 e 70 ou 50 e 100 mil, de acordo com a região, e o G3 são os municípios menores do que 50 mil. Esses todos selecionados estão em processo de contratação. Vamos lá para o eixo Comunidade Cidadã, um eixo também novo no PAC, com esse entendimento de que o governo federal deve ajudar estados e municípios a enfrentar os principais problemas das cidades brasileiras. Então, nós temos, entre 2011 e 2014, 22 bilhões de reais previstos, selecionamos já 3,5 bilhões em quadras esportivas nas escolas, em unidades básicas de saúde, em unidades de pronto atendimento, as UPAs, creches e pré-escolas e praças dos esportes e da cultura. Então, nos 4 primeiros casos, nós temos quase 100%, quase tudo já contratado do que foi selecionado esse ano. Apenas a Praça dos Esportes da Cultura é que os municípios estão terminando de entregar seus projetos para que a contratação possa ser realizada e as obras iniciadas. Eixo Minha Casa Minha Vida, aqui, urbanização de assentamentos precários, urbanização de favelas, vilas, no Rio Grande, do Sul chama vilas, em outros bairros populares, e no Sudeste é muito comum chamar de favelas, no Norte as palafitas. Também aqui são obras selecionadas pelo governo federal a serem realizadas por estados e municípios. Em 2007, entre 2007 e 2009, nós selecionamos 19 bilhões de reais, quase 4 mil municípios, 4 mil empreendimentos, mais de 2 mil municípios, e agora, entre 2011 e 2014, a primeira seleção foi de 9,3 bilhões. Aqui também a gente pode ver que as seleções mais antigas, já está tudo iniciado e com uma execução de mais do que metade, e a seleção agora, a primeira seleção de 2011, nós já tínhamos, em 31 de outubro, praticamente metade contratada para que os municípios pudessem fazer a licitação dessas obras. Então, aqui a gente tem bairro Floresta, em Rio Branco, 94% realizado, Macapá, 78% realizado, Taboquim, em Belém, 36%, Águas Claras, em Salvador, 44%, Maranguape, em Fortaleza, 1/4%, Vila do Mar, em Fortaleza, 46%, Via Mangue, em Recife, 31%, Vila Denox, aqui em Brasília, 64%, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 89%, Vila São José, em BH, 60%, Pedreira Prado Lopes, também em BH, 74%, Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, 1/4%, Heliópolis, em São Paulo, 58%, Paraisópolis, em São Paulo, 54%, Passaúna, em Campo Magro, no Paraná, 64%, e financiamento habitacional. Esse é uma outra área que só vem crescendo no nosso país. Nessa área, a nossa previsão esse ano era 44 bilhões, em setembro a gente já alcançou 55 bilhões, mais de 352 mil famílias beneficiadas, e quando eu comparo o mesmo período de setembro de 2010, em 2011 nós realizamos já 46% a mais. Vamos então ao último bloco. O Luz para Todos, a meta nossa para o período 11/14 são 662 mil ligações, dessas 257 mil se relacionam com as prioridades do programa do Plano Brasil Sem Miséria. Dessas, a maior parte são ligações no sistema integrado e 30 mil são no sistema isolado, especialmente no Amazonas. Realizamos já 29% de todas as ligações previstas até 2014. Esse ano foram quase 190 mil ligações até setembro deste ano. Podemos passar. Água em áreas urbanas, também aqui a cargo de estados e municípios. Entre 2007 e 2009, 9,5 bilhões. A primeira seleção de 2011 e 2014, 2,7 bilhões. Aqui, resultado semelhante ao que vimos em esgoto e em urbanização. Quase tudo iniciado nas primeiras seleções, com mais do que metade de execução. No caso da última seleção, nós temos já 42% contratados. Que exemplos, então, de abastecimento de água em Suzano, São Paulo, 98%. Aqui, o reservatório Taquaril, em BH, 99%. Sete Lagoas, em Minas, 46%. João Pessoa, na Paraíba, 59%. Aracaju, em Sergipe, 48%. Fortaleza, 29%. Adutora Tucano, na Bahia, 74%. Caruaru, em Pernambuco, 95%. Salvador, na Bahia. O pessoal está gostando da Bahia aí? Salvador, na Bahia, 74%. Volta um pouco, João. Olha o tamanho do carro perto da... O tamanho que essa... Essa não é. Vamos lá. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 70%. Londrina, no Paraná, 84%. Boa Vista, em Roraima, 89%. Rio Branco, no Acre, 76%. Ariquemes, em Rondônia, 80%. Jaru, em Rondônia, 89%. E, por fim, acho que esse é o último bloco, recursos hídricos. Aqui, o governo federal está fazendo um novo modelo para irrigação de áreas. O ministro Fernando Bezerra está desenvolvendo um novo programa que a gente deve lançar proximamente, em que nós vamos ajustar a forma de realizar esses investimentos. Então, para os perímetros que nós já estamos em operação, a ideia é fazer a concessão à iniciativa privada para sua operação e manutenção. No caso daqueles que estão em obras, a ideia é também fazer a concessão para que a iniciativa privada conclua as obras e faça a ocupação e manutenção. A implantação de novos perímetros também será feita com iniciativa privada e nós teremos uma linha especial para recuperação e modernização de perímetros com finalidade social para pequenos produtores rurais. Podemos passar. Foram concluídos nesse período aquela lista de obras, a gente já viu a foto de algumas delas, como o eixo de águas do Eixão das Águas lá do Ceará. Estão em andamento a integração do São Francisco, vamos ver fotos em seguida. As obras de revitalização do São Francisco, de esgotamento sanitário, revitalização ambiental e abastecimento, sistemas simplificados de abastecimento de água, além de 52 obras de barragens, adutoras e infraestrutura para irrigação. Vamos às fotos. Aqui o eixo leste do São Francisco, com 71% realizado, o eixo norte com 46%. Aqui um exemplo de obra de revitalização de estação de tratamento de esgoto, aí, no caso, em Minas, na nascente do Rio. São 174 sistemas previstos de tirar esgoto do São Francisco, 54 estão em execução e 22 já foram concluídos. Aqui, a adutora do algodão, na Bahia, com 1/3 realizado. A João Leite, em Goiás, 40% realizado. É isso que eu gostaria de apresentar aos senhores. Queria apenas reafirmar aqui que esses 15% de realização do total do PAC, 11,5% de obras já concluídas, daquelas previstas concluir até 2014. O patamar de execução de 2011 já... Até setembro, nós estávamos no mesmo patamar de 2010. Agora, em novembro, nós já ultrapassamos o patamar de 2010. Nos parece demonstrar a importância que o governo dá ao investimento como fator importante para o nosso desenvolvimento e como nós, de novo, o Brasil, de novo, está numa posição privilegiada para enfrentar a crise internacional. Já em 2008, 2009, o fato de nós termos o PAC foi fundamental para que nós pudéssemos ter enfrentado de maneira mais soberana os efeitos da crise internacional. De novo agora, o país está pronto para enfrentar essa situação, não só pela a boa condução da política econômica, mas também por estarmos preparados para fazer investimentos que são geradores de emprego e são capazes de sustentar o crescimento da nossa economia. Com isso, presidenta, queria agradecer a atenção de todos, me desculpar pelo tamanho da apresentação, mas eu acho que é importante para a gente ter uma visão mais clara do andamento do PAC em suas diversas áreas. Muito obrigada.
Agradeço e cumprimento a senhora Miriam Belchior e passo a palavra ao autor do requerimento, senador Ricardo Ferraço.